Eu sou a Cris Ballard.
E eu sou a Ana Carolina.
E você está ouvindo ao
É Áudio ou Podcast. Olá, tudo bem, gente? Estamos aqui para mais um episódio do É Áudio ou Podcast. Estou aqui com minha amiga Cris. Oi, Cris, tudo bem?
Olá, pessoal. Olá, Carol. Tudo ótimo. Feliz e animada para esse terceiro episódio especial viagem.
Sim, demais, demais, demais. E hoje a gente vai falar de...
Perrengue de viagem, gente. Amo esse momento. Estou aqui, vivi para esse momento chegar. Porque o difícil foi o quê? Escolher os perrengues para colocar aqui, porque já foram
vários. Exato, realmente.
Olha, eu vou deixar a Carol muito. Eu vou deixar a Carol começar com o perrengue dela, porque o perrengue dela é muito maravilhoso. É o melhor. Inclusive, por favor, fiquem nesse podcast para saber os meus, tá? Eu sei que dela. Assim, se eu fosse uma pessoa, tipo, super estruturada, aquela que vamos deixar o melhor para o final, com certeza o da Carol seria no final. Mas vamos começar com ele para dar esse gostinho maravilhoso para vocês. Porque eu vou dizer o seguinte: a Carol foi tão diva, tão maravilhosa e tão perfeita, que até mesmo na Globo News ela apareceu dando entrevista sobre esse perrengue, porque, né, aqui não trabalhamos com pouca coisa não, é muito chique. Vamos lá, Carol, fale do seu perrengue.
Então, gente, em 2017 eu fui visitar meu irmão, como, né, quem acompanha aqui sabe, meu irmão mora fora, né, e a gente foi visitá-lo lá na Flórida, e a gente foi passar o aniversário dele em agosto, ele faz aniversário no final de agosto, a gente foi passar o aniversário dele lá, eu, meus pais e um primo nosso, Gabriel, beijos, Biel. E aí, passamos o aniversário dele, tranquilo, entramos em setembro, e começou a rolar notícias de que um furacão estava chegando pelo Atlântico, né, o Oceano Atlântico, e ia acabar com o sul da Flórida, e era exatamente onde a gente estava... em Pompano Beach, na época, né, próximo ali de Fort Lauderdale e tudo mais. E a gente achou, não, isso daí é caô, né, tipo, sempre tem furacão nessa época do ano, assim, né, e nada acontece, então, tipo, não vai acontecer agora. Só que esse tava vindo numa velocidade, numa força, assim, absurda. E teve um dia que a gente realmente teve que, assim, a gente, no dia anterior, tava se organizando, assim, vamos sair, vamos... tentar ir para outro lugar, o que, que a gente vai fazer? Aí a gente acordou no dia seguinte, fizemos as nossas malas, ligamos para companhias aéreas, assim, para saber se podia trocar a passagem, como é que estava, mas assim, estava tudo muito caro, então não rolou. A gente literalmente almoçou, lavou a louça, pegou as malas, botou dentro do carro e saímos, sem rumo, porque a gente saiu sem conseguir fechar hotel. Logo de cara, a gente tentou fechar na Geórgia, que era o estado seguinte, né, da Flórida, assim. Tentamos também no Alabama, não conseguimos, e a gente foi parar em Nashville, no Tennessee.
Gente, maravilhosos. Eu imagino o desespero, porque a gente aqui contando, muito calmo, muito tranquilo, mas, gente, o desespero.
Sim.
Sair sem, enfim, sem destino,
sem rumo,
com esse nervoso todo, enfim.
E foram 27 horas de viagem, paramos várias vezes pra botar gasolina, e muitos postos também já estavam sem. Meu irmão foi dirigindo, tadinha, a viagem inteira. Enfim, mas foi... Agora a gente... É isso a falar, agora a gente ri, né? Porque na época foi um desespero danado. A gente avisando no Facebook, né? Pros amigos, assim, que tava tudo bem. Porque todo mundo sabia que a gente tinha ido visitar meu irmão. Então, quando começou essa notícia... de furacão, todo mundo ficou desesperado, era mensagem chegando o tempo todo, vocês estão bem? O que que tá acontecendo? Vocês vão vir embora? Como é que tava, sabe? Então, então assim, foi bem, foi assustador, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, a gente ficou bem, no final das contas, não foi, tipo, isso tudo, sabe? Tipo, ele passou bem forte, mas não causou estragos, pelo menos lá na Flórida, assim, não foi, lá onde meu irmão morava, né, não foi bem, bem pesado. E enquanto a gente estava em Nashville, um primo meu, né, nosso no caso, que trabalhava na Globo na época, conseguiu que a gente desse entrevista para a Globo News. Então eu acabei dando entrevista para a Globo News, virei correspondente internacional por como é 5 minutos.
Perfeita.
E é isso, dei notícias do que estava acontecendo, da situação, de que a gente tinha saído da Flórida, contei um pouco da história. E eu vou deixar esse vídeo para vocês, acredito que no dia seguinte, né, desse episódio, assim, do lançamento dele, para vocês assistirem lá no áudio podcast, lá no Instagram. Vou deixar nos stories e vocês assistem. E é isso.
Já quero reassistir, porque eu estava
você
lá, amiga
ao
que
vivo.
Amiga, acompanha ao vivo. Eu assisti ao vivo, vou reassistir.
Sim.
Lá no Instagram,
áudio
ou podcast. Muito maravilhoso, Carol. Sua experiência realmente...
Muito bom.
Sua experiência realmente é a melhor. Bom, é isso. Carol, eu vou contar então do meu primeiro perrengue.
Sim, sim, por favor. Curiosa.
Na verdade, não foi meu primeiro perrengue da vida, né? Vários perrengues aconteceram antes desse, obviamente.
Uhum.
Não é mesmo? Porém, esse eu vou contar, apesar de contar morrendo de vergonha, porque é uma coisa que eu sempre falo. Então, já deixo aqui, pessoal, minha dica. Parece óbvia, certo?
Uhum.
Parece óbvia. Eu sabia também. Porém, sabe só o que dá na nossa cabeça? E a gente, às vezes, faz coisinhas erradas.
Sim.
Mantenham o passaporte, a passagem aérea, tudo com você o tempo inteiro. Obrigada de nada. O ano era 2010, foi meu primeiro intercâmbio. Eu fui para San Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. E na volta, eu comprei um pouquinho além do que eu deveria. E eu voltei com 3 malas, uma bolsinha e uma mochila. E na volta eu paguei um shuttle, que é uma van que leva a gente do hotel até o aeroporto. E eu ia fazer uma escala, uma conexão, na verdade, em Houston, antes de vir para o Brasil. Então eu embarquei na parte do voo doméstico. A maioria das pessoas que estavam comigo no shuttle embarcaram no internacional, que era antes do doméstico. Então o que aconteceu foi o seguinte: eu fiquei com a mochila. Só que a minha bolsinha, que era uma malinha pequena, ela foi para a parte de trás do bagageiro, porque ela era muito grande para ficar comigo na frente, não tinha espaço para minha própria pessoa ir para a malinha, então eu coloquei atrás. Sendo que eu tinha deixado meu passaporte lá dentro, eu não sei até agora por que eu fiz isso. Eu deixei o passaporte e a minha passagem. Lembrando que hoje em dia a passagem está no nosso celular, ótimo. Estou falando de 2010, eu não tinha nenhum smartphone na época. Então, assim, a minha passagem estava dentro do meu passaporte.
Outros tempos,
né, minha gente? Nem estamos entregando a idade aí, né, mas tudo bem. E aí, eu simplesmente desço, né, o shuttle parou, deixou o pessoal no internacional, ele deixou, né, botou a mala do pessoal do lado de fora e continuou até o doméstico. Cadê a minha mala com o meu passaporte? Cadê a minha mala que o meu laptop estava dentro? Cadê a minha mala tão importante para mim?
Meu Deus.
Não estava lá. Pensei. Deve ter ficado lá no voo internacional. E assim, torcendo muito para que ninguém tivesse pegado a minha mala, né? E ela estivesse lindamente ali no chão. Porém, gente, Estados Unidos é Estados Unidos, não é mesmo? Teve o 11 de setembro... Tem várias bombas, não é mesmo? Vários atentados. E a primeira coisa que eu pensei foi: queimaram a minha mala. Acharam que era uma bomba. Já levaram, mas vamos tentar, né? Enfim. E aí, cheguei no lugar onde tinha deixado. E nisso vem uma moça, uma guarda de trânsito ali dentro do aeroporto. E falou assim: você é brasileira? Aí eu falei: brasileira sou brasileira. Aí ela: da mala. Eu ia chamar a roxa. E aí ela falou pra mim: ah, então eu vi quando ele deixou as malas aqui e todo mundo saiu e essa mala ficou. E aí eu pensei que devia ser de alguém, abri a mala, encontrei o seu passaporte e a sua passagem. E por isso entreguei pro policial e ele já vai levar pro posto policial, da onde, enfim, do terminal que você vai embarcar. E foi aquele primeiro relief, né? Foi aquele primeiro momento, assim, de alívio, do tipo, ok... Ela viu, ela entregou pra alguém e vai dar tudo certo.
Uhum.
E aí depois, realmente, eu fui pro posto policial. O policial demorou um pouquinho até chegar. E aí a primeira coisa que ele me pediu foi um outro documento que comprovasse que eu era dona daquela mala. E aí, sabe-se lá porque a minha carteira de motorista não estava junto de todos os documentos, ela estava dentro da mochila e eu consegui provar que era eu. E deu tudo certo. Mas assim,
Amém.
Foi o
Imagina o
perrengue dos
desespero.
Perrengues. E assim, é por isso que eu falo também, sabe, Carol? Eu sei que é possível você viajar sem falar inglês, eu sei que é super possível, ou falando muito pouco. Mas, assim, uma situação dessas, assim, eu lembro que foi meu primeiro super teste de inglês, assim, porque eles não querem saber se você fala ou se você não fala. É velocidade, assim, tipo, blá, 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 né? Então, assim, é realmente muito complicado. E manter a calma, porque você já tá nervosa. Então, assim, bem complicado. Então, assim, gente, não é porque eu dou aula de inglês, não, mas foquem no inglês aí pra viajar, pelo menos o básico barra intermediário, porque numa
situação
dessa. Não,
é importante mesmo, é muito importante, muito importante.
É muito, muito importante. E no final deu tudo certo, aprendi mais do que nunca que não se deve fazer isso, apesar, é aquilo que eu tô falando, eu já sabia. Foi realmente uma bobeira, eu acho que era minha primeira viagem, muita coisa que eu tava carregando, tava um pouco, enfim. Isso me deixou, obviamente, um pouco traumatizada, né? Tanto que, assim, hoje em dia eu sou aquela que eu quero ficar do lado das minhas malas o tempo inteiro, toda hora.
Imagino, criou um trauma ali.
Mas, enfim, hoje em dia tem porta-dólar. Quer dizer, naquela época também tinha, né? Mas coloca no porta-dólar, leva junto com você na bolsa, não deixe longe, porque realmente as coisas acontecem e são bem complicadas. Então, esse é o meu perrengue que eu tenho, aquela vergonha de contar, porque eu fico assim, gente, por que eu fiz isso, gente, que babaquice. Mas assim, é porque às vezes a gente realmente esquece, a gente tá pensando em outra coisa, enfim, e acontece. Então, gente, não façam mais isso, isso, tá? Não passem por esse perrengue que não foi nada chique. E essa é a história. Esse foi meu primeiro perrengue de hoje. Ainda temos mais um, né, Carol? Um meu e um seu.
Eu vou contar o meu. O meu, assim, esse é, entre aspas, mais leve. Sim. Mas também fiquei um pouco nervosa, né? Bateu aquele nervosismo. Então, eu fui em 2019 pro meu irmão, né? Mais uma vez. E nessa viagem, eu fui pra passar 3 dias. Eu consegui uma promoção. Eu fui pra passar a Páscoa, na verdade, lá na casa dele, da minha cunhada. E aí, eu costumava ir de voo direto pra lá. Só que o voo direto, tipo, acabou. Era American Airlines, se eu não me engano. E aí eu tive que voar Azul dessa vez. E eu saí do Rio. Primeiro que acho que foi o primeiro voo que eu fiz que eu tive que sair do Santos Dumont. Nunca tinha feito voo dali. Saí dali e fui pra Campinas. Ou seja, uma viagem de 45 minutos, mais ou menos, né? É bem rápido. Só que o voo atrasou. Uhum. O voo atrasou um pouco, chegou lá, não tinha portão para o avião parar, então demorou mais, tipo assim, uns 10 minutos. E aí, quando conseguiu parar num portão, ainda demoraram as pessoas, tipo, a levantarem, né, pegar aquelas malinhas menores, né, no bagageiro ali,
para
poder sair do avião. Então, assim, o meu tempo de conexão ali era 1 hora. Eu saí do avião com mais ou menos 40, 35 minutos. Eu saí correndo num aeroporto que eu não conhecia, mas que já tinham falado pra mim que era enorme. Beleza. Fui seguindo as setas, olhei assim, ó, tô indo pro lugar certo, né? Tô vendo tudo direitinho, a parte internacional e tal. Só que eu senti que eu não tava chegando onde eu tinha que chegar. Eu pedi informação a outra pessoa, e outra pessoa falou pra mim que era do outro lado. E eu tava meio que, tipo assim, num corredor, mas o corredor onde tinha, tipo, outros portões, né, dos voos, assim, e tal. Aí falaram, ah, vai no final desse corredor aqui e vira à direita. Aí é no final do outro corredor. Beleza. Gente, quando eu cheguei no final do outro corredor, era um corredor que, sabe, quando, tipo assim, você não vê a luz do fim do túnel. Foi uma parada
corredor
bizarra.
Corredor infinito,
assim, um negócio bizarro, bizarro, bizarro. Eu só sei que eu agarrei minha mochila, botei minha mochila pra frente, segurei minha mala, tirei meu tênis, segurei meu tênis e saí correndo, porque eu não ia conseguir correr do jeito que eu tinha que correr de tênis, cara. Eu saí correndo, desesperada, todo mundo olhando pra minha cara, tipo, o que que essa garota tá correndo, o que que tá acontecendo? Cheguei na parte lá, né, de Polícia Federal, que tem que passar, né, o passaporte e tudo mais. Cheguei lá, acho que faltando, sei lá, tipo, 15 minutos pro voo sair, assim, eu já desesperada, eu moço, pelo amor de Deus, passa logo esse passaporte aí, eu tenho que ir pro meu balcão, meu Deus, ele, não, vai dar tempo, não, moço, você não tá entendendo, moço, eu não posso perder esse voo, moço. Aí ele passou lá e tal, fui pro balcão de lá do meu voo, estavam chamando o meu nome no balcão do voo, e aí quando eu cheguei lá, eu falei, sou eu, cheguei gritando, tipo, literalmente só faltava eu, assim, sabe? Era tipo, vamos supor, se fosse um ônibus e as pessoas estivessem dentro do ônibus olhando pra pessoa de fora, ia todo mundo me encarando na cara de puto, porque era isso, estavam gritando meu nome e quem ainda estivesse ali, tipo, saindo pra poder ir pro avião, passando por aquela passarelazinha, né? É o finger, né, que eles chamam. Quem estivesse passando por ali, assim, tava olhando uma cara de raiva, assim, realmente. Aí eu cheguei lá e falei, não, tô aqui e tal, dei minha passagem, conferindo, tava tudo certinho, e falaram assim, então, você tá numa lista pra ser revistada. Aí eu, revistada? Como assim revistada? É, então, porque tem uma lista de pessoas, né, dos voos, assim, que o governo americano coloca pras pessoas serem revistadas. Aí eu, meu Deus, ferrou. Eu vou ser barrada quando eu chegar na imigração nos Estados Unidos. Eu fui revistada, né? Abriram minha bolsa, viram até meu tênis, assim, olharam pra ver se não tinha dinheiro escondido ali, tinha coisa escondida ali, foi bizarro. Eu entrei no avião, quando eu entrei no avião, que eu sentei, eu chorei tanto. Eu liguei pra minha mãe, eu chorava, assim, de soluçar. Minha mãe falava, Carolina, calma, calma. Falava, mãe, eu fui revistada, eu vou ser barrada, mãe, pelo amor de Deus. Eu tava desesperada, desesperada. Só sei que eu capotei no ônibus, ó, no avião. De tanto que eu chorei, de tanto, tão exausta que eu tava daquele estresse todo. E aí, quando chegou lá, eu já tava tensa, assim, mas passei na imigração tranquilamente, graças a Deus. Mas assim, gente, mais uma lição aqui passando pra vocês. Não coloque uma conexão rápida. Não vale a pena. Você vai achar que vale a pena, ah, mais rápido, menos tempo, né? Nessa vida aí de voo, de aeroporto. Gente, não vale a pena. É melhor sobrar tempo pra você, tipo, fazer as coisas com calma do que você fazer correndo. De repente acabar ainda perdendo um voo, entendeu? É bem melhor fazer as coisas com mais tempo, realmente. Então, essa é a lição que eu deixo pra vocês aqui hoje. É isso.
É sobre isso. Não tá tudo bem essa correria
e não,
toda.
Não, tá tudo bem. Não tá nada bem. Nada
não,
bem.
Não, mas sabe uma coisa interessante, Carol? Que assim, a gente tá gravando ainda, estamos em pandemia, né?
Sim.
Mas o que acontece é que assim, eu fui viajar. O mês passado eu tava em Vancouver, saudades de Vancouver. E uma coisa que eu percebi, eu acho que porque eles estavam com demanda reprimida, né? Tem muita gente ainda com passagem de 2020 que tá remarcando.
Uhum.
Ou o pessoal que agora, né, tá aproveitando que os voos estão liberados e estão indo viajar. E eu tenho percebido que os aeroportos estão muito cheios.
Sim.
E não tem mais aquilo de, ah, eu sei que julho tá muito cheio, eu sei que janeiro tá muito cheio porque é férias.
Não, tá todo mundo aproveitando, que tá tudo voltando pra poder viajar.
Exatamente. Então, assim, a minha ida foi tranquila, né?
Uhum.
Tranquila, assim, chegando antes no aeroporto pra, né, pra fazer o check-in e tudo mais.
Sim.
A minha volta no aeroporto de Vancouver, eu levei, sem brincadeira, gente, 2 horas entre a fila do check-in. Fila de raio-x pra conseguir
Nossa.
Chegar no meu portão. Foram 2 horas. Lotado, o aeroporto tava muito cheio.
Uhum.
Então, é isso que eu falo. Às vezes a gente pensa assim, até na hora de chegar, né? Ah, eu vou chegar em cima da hora. Imagina
Não.
essa coisa de chegar 3 horas antes. Olha isso. Se eu não tivesse chegado literalmente 3 horas antes, eu talvez tivesse perdido o voo. Né? E o pessoal na fila do raio-x correndo, tipo, ah, tem que passar logo, meu voo vai sair.
Não, e raio-x é péssimo, porque às vezes você tem que tirar sapato, tem que tirar cinto, tira relógio, tira não sei o quê, e bota a mala pra passar no raio-x, e às vezes tem que parar a volta, tem o metal, tipo, isso atrasa.
Exatamente. Então, e a questão, como você falou, né, a conexão é sempre conexão, a gente
Sim.
não sabe. Um exemplo básico disso foi o meu voo de volta, o meu voo a Toronto-São Paulo. Foi um voo em que eu sentei literalmente na última poltrona do avião. Na última fileira, né?
Nossa.
Então, assim, a minha sorte é que... Enfim, mas aí também é demais, assim. Eu cheguei 9h30, voltei pro Rio 4h. Então, assim, também não precisa ser tanto, porque
não.
realmente foi na época aí do carnaval improvisado, com essa coisa toda aí. Então, foi bem difícil. Mas não tinha muito voo, não tinha muito local, fui. Mas assim, se eu tivesse com o horário marcado, nossa, eu demorei, sei lá, eu acho que quase 20 minutos, 25 minutos pra sair do avião. Né, tranquilamente, porque a escala tava ali com bastante tempo, mas imagina se fosse uma coisa corrida, como é que você dá conta, né? E fora o nervoso, eu penso sempre no passar nervoso.
Sim.
Porque a gente passa nervoso.
Passa, com certeza.
E uma viagem que era pra ser legal, interessante, inclusive todos os processos, né? Apesar de ser um pouco incômodo ficar 10 horas ali, né? Enfim, sentada naquele apertamento, se você não for de business class, né?
Realmente.
Então, assim, eu acho que a gente tem que pelo menos ter essa tranquilidade de poder sair do avião com calma, ir pro outro portão com calma, né? Mas eu já... E assim, a questão da calma também é estar sempre percebendo as coisas. Uma vez eu fui pegar uma conexão em Congonhas, São Paulo, para ir pra Navegantes. É, indicaram um portão. Eu cheguei super antes e fiquei lá sentada na frente do portão, até que faltando o quê? Uns 20 minutos para começar o embarque. Trocaram o portão por um portão completamente diferente, tive eu que praticamente saí correndo para o aeroporto.
Nossa, isso é péssimo.
Então, assim, é uma coisa para estar preparado também,
sim,
não é mesmo?
Sim, sim,
mas
realmente.
Vida que segue, apesar de tudo, continuamos amando aeroportos, não é mesmo?
Sim, é sobre isso. São perrengues,
isso.
São perrengues, a gente tem que passar por perrengues para viajar.
Exato,
não tem
exatamente,
jeito.
É por aí. Essa é a vida. Mas vamos ao meu último perrengue, que foi um perrengue, assim... Que até agora continua um pseudo perrengue pra mim.
Tadinha.
Estava eu em Vancouver, linda, maravilhosa e diva. Fui fazer um passeio. É, fui a um lugar lindíssimo em Squamish, chamado Sítio Sky Gondola. Vou fazer igual a Carol, vou usar lá o do podcast no Instagram pra ficar postando foto. Vou postar foto do Sítio Sky Gondola, porque
sim,
é lindo.
Sim.
É lindo.
Vamos postar.
Vamos postar. E aí, estava eu lá, linda, tomando o quê? Um cafezinho da manhã, um brunch, vamos dizer assim, porque já era um pouquinho mais tarde.
Uhum.
E meu dente quebra. Eu, linda, maravilhosa, tô comendo lá o meu sanduíche. Fez aquele crack. E eu com a minha amiga, só falei assim, meu dente quebrou.
Ai, fez aquele crack, tadinha, meu Deus.
Quebrou. E a tentativa de avaliar os danos, né?
Não,
paciente,
não,
né?
É péssimo, ai, só tristeza.
E o pior é que eu acho que eu tava com tanta fome que eu continuei comendo, eu comi o sanduíche todo. E aí, né, eu pensando, falei, meu Deus do céu, como é que... Prioridades, né? E aí, passei o dia maravilhosamente bem, passei, porque foi um dia lindo.
Uhum.
Porém, assim, por exemplo, comer depois... Tive que comer o quê? Uma batata doce frita, que era uma coisa mais molinha. Comi menos da metade do prato, porque aquilo, né? Você tá com o dente machucado, tudo dói, você não sabe o que vai acontecer, se o dente vai cair, enfim, aquele desespero.
É.
Essa foi a parte 1 do meu perrengue, o dia em que eu quebrei o dente. No segundo momento, foi o perrengue seguro viagem. Gente, outra coisa, cuidado com seguro viagem. Checa o seguro viagem. Esse seguro viagem é um seguro que eu tenho feito, acho que para as minhas últimas 3 viagens, e assim, acabou não sendo maravilhoso, porque eles me mandaram para um dentista que o cara simplesmente queria fazer uma coroa pro meu dente e me cobrar $1.000 a mais do que o que o seguro cobre, né, pagou a ele.
Uhum.
Eu tive que procurar um outro dentista que foi super querido, extraiu o pedaço quebrado do dente, colocou um curativo. Né, pelo menos para sobreviver as 2 semanas que ainda faltavam, né, eu ainda ficaria lá por mais 2 semanas. E quando eu fui entrar em contato de novo com o seguro viagem para a questão do reembolso, eles me mandaram tanta coisa, mas era tanta coisa, inclusive o laudo do precisava de um laudo do dentista para dizer o que que ele fez. Então, assim, é bem complicado tudo isso. A gente tem que tomar muito cuidado com o seguro viagem. E é aquilo, né? A gente só vai saber realmente se é bom ou se não é a hora que a gente precisar usar.
A hora que precisar, realmente.
Né? Então, é realmente muito complicado. E aí, eu passei bem as 2 últimas semanas. Evitando comer coisas, enfim, né? Que pudessem quebrar o curativo, outra parte do dente, alguma coisa assim. Mas sobrevivi à viagem. E agora tô tentando resolver aí o problema do dente que persiste. Ainda bem que é um dente lá de trás, então tá tudo certo. A gente tá comendo menos, né? É bom fazer uma dieta. Mas foi o meu perrengue
Tadinha.
Da última viagem que continua aqui. É um perrengue firme esse, é um perrengue que grudou aqui em mim.
Ele gostou de você.
Ele gostou de
ele
mim.
Gostou.
Continua em mim. Então, gente, eu espero que, assim, né? Em alguns meses ele já tenha sido resolvido,
é,
né? Espero.
Ah, mas sim, com certeza.
Mas, por enquanto, ainda temos o perrengue. Mas, assim, é muito interessante, porque foi a primeira vez que eu precisei, assim, de atendimento médico, odontológico, enfim, em viagem. E é... Mas, ai, gente, eu vou falar, eu não tô fazendo jabá pra mim, não, é só porque realmente é outra coisa, assim. Se você não souber inglês, estiver viajando sozinha, é muito difícil, entendeu? Então, assim, tenta. Não é pra saber falar inglês, tipo, super avançado pra viajar, mas, assim,
é saber
sai o
desenrolar
básico.
Mesmo, né? É.
Exato. Aí, como é que você fala obturação em inglês? Como é que você fala curativo em inglês? Como é que você fala meu dente quebrou? Então, assim, são essas coisinhas básicas que às vezes você tem que pensar assim, tá, não sei, mas eu sei me virar e procurar ali, como é que eu vou falar
Sim.
isso, enfim. Ah, tem o Google Tradutor. Tá bom, querido, vai lá na hora da dor do dente, fica botando lá o Google Tradutor. Você vai até conseguir,
É.
mas não vai ser
Não,
nada
outra coisa
legal.
importante ainda é isso, assim, de celular, né?
Celular.
Porque às vezes você viaja, você não se preocupa, tipo, provavelmente nos lugares que eu tô planejando ir, vai ter Wi-Fi e tal, mas aí acontece uma coisa dessa, o lugar que você precisa ir não tem. Aí você precisa de um chip, alguma coisa assim, uma internet, ou a pessoa que tá com você também não tem internet direito. É complicado, tem que se planejar
Isso aí,
direitinho
chip de
mesmo.
internet. Pra tudo, né? Google Maps.
Sim.
Google
Sim,
Maps.
pra
Muitas
tudo, é
vezes
importante.
a gente tem essa coisa do, ai, nossa, pra onde eu vou agora? Né? E aí o Google
É.
Maps te ajuda. Eu fiquei um dia. Eu comprei um chip de internet. Até porque eu fui trabalhar lá também, então eu precisava ter, além do Wi-Fi do hotel, né? Ter um outro chip de internet, caso, né, alguma coisa acontecesse e eu não tivesse a internet do hotel. E uma tarde ficou sem funcionar. E eu dependente, né? Porque a gente fica dependente
Nossa,
do Google
é
Maps. E aí eu querendo. Não,
sim.
e do WhatsApp. Eu e minha amiga tentando se comunicar. Ela me mandava uma mensagem, eu mandava outra. Aí no final eu falei pra ela: tá, eu tô indo pro seu trabalho. Nisso ela já tava lá perto da onde eu tinha enviado a última
Nossa,
mensagem pra ela. Aí eu, peraí, não sai daí, fica aí que
Nossa.
eu vou te encontrar. Então, assim, realmente, o chip da internet é muito importante, um chip que você saiba que vai funcionar. Tem isso
Sim,
também,
sim.
né? Porque muitas vezes as pessoas fazem, enfim, não falando mal de blogueiros e blogueiras, mas, assim, muitas pessoas fazem propaganda sem nunca nem ter utilizado direito e, tipo,
Sim.
ah, é maravilhoso, é perfeito, você vai lá e compra e não é tão bom assim. Então tem que tomar realmente cuidado com as coisas, pesquisar, ver se mais pessoas, né? Vai, sei lá, pro Reclame Aqui. Conversa com pessoas que já
Sim,
viajaram,
o
né?
Reclame Aqui é perfeito. O Reclame Aqui ajuda horrores na vida,
E
assim.
pessoas que já viajaram, né, Carol? Por exemplo, né? Se eu já
Sim.
usei, qual que eu indico? Por exemplo, eu indico muito mais o que eu levava para a Europa do que esse que eu comprei agora. Eu só não comprei o outro porque eu não tinha a disponibilidade do tempo que eu queria. Então, assim. É legal também conversar com quem já foi, né? E se puder, né? Se tiver essa opção. Enfim,
Sim.
perrengues e mais perrengues, né, Carols? E é isso. Gente, aqui é assim. A gente resolve contar de última hora. Carols estava confidenciando isso para mim e agora resolveu contar para vocês. Então pensem nisso como um momento, assim, muita intimidade, gente. Esse realmente é um áudio podcast bem intimidade. Continue, Carols.
É uma história extra que eu lembrei. E, tipo assim, gente, é vergonhoso, mas assim, acontece. Então é mais uma dica: não comam coisas muito gordurosas antes do voo. Gente, sério, sério. Isso faz toda a diferença. Você comer, passar de repente, tipo, 1, 2 dias comendo coisas mais light pra você não passar mal durante sua viagem. Por quê? Eu estava voltando no início de 2020 de Miami pra cá, né? Da Flórida pra cá. Tava lá visitando meu irmão com meus pais e tal. E o voo era cedo. Aí eu pensei, cara, não vai dar tempo de almoçar. Vou comer alguma coisa no aeroporto. O que eu decidi comer? Uma pizza. Estava mega gordurosa. A gordura estava ali, sambando ali em cima da pizza. Eu decidi comer. Eu falei, tá, tô com fome, vou comer. Comi. Gente, eu fui entrar no avião, eu já estava sentindo a minha barriga fazendo uns movimentos estranhos. Aí eu, tudo bem, vamos ver. Vamos ver até onde eu aguento. Tá bom. Fui pro voo, beleza. Acho que, sei lá, tipo, 8 horas, né, de voo até São Paulo e tal. Que eu ainda ia fazer parada em São Paulo. A personalidade da pessoa. Eita. Que merda, literalmente que merda, né? Aí tá. Aí eu desci em São Paulo. A gente tava esperando as malas, porque a gente tinha que pegar as malas pra levar pro outro voo, né? Eu deixei meus pais esperando a mala, que eu falei, não dá pra segurar. Fui no banheiro.
Você desceu, desceu junto com
ele. Literalmente, fui no banheiro. E tipo assim, não. Infelizmente, não fiz tudo. Infelizmente, porque eu estava com medo, vergonha de barulhos e tudo mais, gente. Situação pavorosa. Aí, beleza. Peguei minha mala e tal, com meus pais depois. Fui pra onde tinha que fazer o check-in e esperar o próximo voo e tudo mais. Só que nisso que eu estou esperando o próximo voo, a vontade de volta. Aí eu falei, eu vou beber uma água, né? Vou vou respirar aqui, vou tentar me acalmar e tal. Beleza, eu pensei, o próximo voo daqui pro Rio é o quê? 45 minutos, porra. 45 minutos eu aguento, né?
Dá
eu seguro e tudo mais. Beleza, entrei no voo. Eu só sei que, não, escuta. Eu só sei que eu tava tão nervosa, tão nervosa, tão nervosa. Eu sentei atrás dos meus pais, que eram aqueles aviões menores. Então era 2-2, né? Sentei atrás deles, do lado de um cara. Sentei na janela. A Cris tá morrendo de... A cada informação nova que eu tô, ela tá se segurando pra não dar um berro aqui. Aí, beleza.
Tá tudo bem.
Tá ótimo. Agora tá ótimo, porque no dia não tava bom, não.
Imagino.
Aí, beleza.
Eu imagino.
Aí, beleza. Aí, eu dormi. Eu dormi, só sei que teve uma hora que eu acordei. Que eu olhei pro lado e falei, esse moço, dá licença. E o moço tava dormindo, e o moço, dá licença. Eu cutucando ele. E o avião já estava pra descer. Gente, não, sério, tava tudo dando errado. O avião tava pra descer. Todo mundo já atando os cintos ali. Eu levantei, fui correndo pro banheiro. Só sei que na hora, fui no banheiro, mas assim, me deu um alívio, pelo menos. Mas assim, na hora que eu saí, eu fiquei com medo de todo mundo estar olhando pra minha cara. Todo mundo estava olhando pra minha cara. Tipo assim, a gente sabe o que você fez. Medo, 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 medo. Mas assim, o alívio foi tudo, sabe? Pelo menos isso. Pelo menos isso. Porque é desesperador, gente.
Sim.
Eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Porque pra mim, é muito difícil fazer o número 2 fora de casa. Então assim... Em aeroporto já é difícil, agora no avião é pior ainda, é pavoroso, assim. Mas graças a Deus, deu tudo certo. E de novo, não comam nada gorduroso antes de um voo, é isso. Agora
tá tudo, tudo bem agora, né, Cro? Parabéns. Bom saber, fico muito feliz em saber. Mas, gente, é o que eu falo. Gente,
pode rir à vontade,
imagino,
mas é triste,
porque
é triste.
Eu imagino.
É triste, pode rir, mas
imagino.
É complicado.
Eu já passei, mas assim, foi uma viagem a trabalho, não foi uma viagem a lazer.
Uhum.
Eu já passei mal uma vez, assim, de vomitar num
restaurante.
E assim, mas aí já foi emocional.
Uhum.
Foi uma questão emocional. Eu tava muito cansada. Assim, não só emocional, eu tava muito cansada.
Uhum.
Eu tava tomando conta de adolescentes. E assim, foi uma experiência bem complicada, já tava no finalzinho, a gente ia fazer uma programação e acabou nevando muito, a montanha que a gente ia acabou fechando,
uhum.
A gente teve que reorganizar tudo em cima da hora, foi bem estressante,
uhum.
E eu já vim assim de um estresse maior, eu acabei... É, já não tava me sentindo muito bem,
uhum.
Eu acabei dentro de uma hamburgueria, porque os adolescentes, a parte do grupo que eu fiquei, queria ir pra uma hamburgueria. E o cheiro tava muito forte,
nossa.
E eu acabei não aguentando, vomitei.
Uhum.
Assim, foi ok, me senti um pouco melhor depois de ter vomitado, mas assim... Sabe aquela coisa de você não tá bem, aí as crianças vêm olharem e falarem assim pra você... Ah, que já tá de ressaca?
Ai, que
sabe,
péssimo.
Uhum. Porque você tá super... Se sentindo mal e,
sim,
e não tá bem. Você
não quer estar ali, mas tem que estar, porque, né, tá trabalhando.
Não,
e tal,
assim, eu até queria estar ali com as crianças e tudo mais, mas o problema... Os adolescentes, né, crianças não. Mas o problema realmente foi essa coisa de estar se sentindo mal, de não estar bem, de... Enfim, tá muito cansada e ainda tem esses perrengues, assim, de, tá com ressaca, né, enfim. Mas foi bem complicado, eu lembro que naquele dia eu vestida, isso foi um perrengue, foi bom a gente falar sobre isso, porque isso foi realmente um perrengue, assim, é porque até hoje eu não sei como eu sobrevivi aquele dia.
Aham. Uhum.
Eu estava preparado para ir para uma montanha no inverno canadense.
Uhum.
Eu simplesmente terminei meu dia andando de bicicleta num parque com um copo de suco de laranja no estômago, porque foi o que eu consegui comer depois.
Nossa.
Que vomitei. Tomar, né, uhum. No caso. E assim, tem uma foto minha que eu nem sei onde é que tá, eu só não posso nem falar que eu vou colocar no Instagram, uhum. Porque eu nem sei cadê. Foi um dos adolescentes até que tirou a foto. Eu lá, tipo, toda encasacada, com minha bota de neve, andando de bicicleta, e no final foram mais de 10 km, uhum, pedalando, e eu com um copo de suco de laranja no estômago, e ainda me sentindo mal e pedalando 10 km naquela roupa super não adequada pra pedalar, uhum. E eu consegui, eu sobrevivi esse dia, eu acho que depois de sobreviver esse dia, eu sobrevivo qualquer um.
É isso.
Então, assim, realmente tem isso, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, sim, assim, seja pela questão da comida, seja pela questão também do cansaço, sim, emocional, sim, né, eu tava trabalhando, realmente, era um trabalho bem, bem árduo, assim, é um trabalho que, pelo menos pra mim, demanda muito. Eu sei que tem gente que acaba, enfim, adequando isso de uma outra maneira, né? Quem faz essa questão de intercâmbio team, quem vai como líder. Uhum. Mas pra mim era muita responsabilidade nos meus ombros, sabe? Sim. Então eu ficava muito tensa com isso também. E aí juntando tudo, chegando no final, as coisas não dando tão certo, acabou que veio aquele emocional todo e acabou acontecendo, uhum, isso. Mas é isso, assim. Isso pode acontecer também numa viagem, enfim, de lazer também, você tá cansada, aquela coisa do, a gente dorme no Brasil.
É, né?
Tem aquela coisa assim, você vai, a gente dorme em casa, se a sua viagem é no Brasil.
Sim.
E muitas vezes o nosso organismo não aguenta. Ele pede pra gente parar, a gente não para, sim, e é complicado. Sim, sim. Né?
Tem que saber, então, a hora
é
uma de parar.
Coisa também, a gente precisa saber a hora de parar e entender aí que os perrengues também acontecem. Mas,
e
enfim,
como acontece.
A vida segue. E a gente tá aqui viva, sobrevivendo aos perrengues. Sim. Então tá tudo ótimo. Depois vira história pra contar.
É isso, realmente, vira história pra contar. É isso mesmo.
Exato. E tem os perrengues que são ótimos, tem os perrengues que não são tão ótimos, mas a vida vai seguindo. Gente, eu amo. E se tem uma coisa que eu amo fazer, eu ouvir perrengue, uh-huh, de viagem, sabe? Uh-huh. Eu amo perrengue de viagem.
É muito bom mesmo.
É muito maravilhoso, assim. Eu lembro que teve um, assim, bobo. Beijo de Natália, se você estiver ouvindo. Natália é nossa amiga em comum. A gente passou, eu acho que quando a gente foi pra Disney juntas, a gente passou, sei lá, o tempo inteiro que a gente ficou na Disney procurando uma tal de uma mala, pra gente descobrir depois que a mala não era fabricada naquele tamanho.
Nossa!
Então, assim, são umas coisas que são engraçadas e são outras coisas que são mais sérias, né? Como foi o caso do meu dente quebrado, ou como foi você, enfim,
é bravo,
fugindo,
é bravo,
nos Estados Unidos.
É bravo.
Então, assim, tem as partes legais, as partes não tão legais, mas tudo vira história.
Tudo vira história.
História.
É isso.
Já é maravilhoso. E eu acho que o mais legal é poder alertar o outro também, né?
Sim,
porque,
sim.
Porque a partir das nossas histórias e dos nossos perrengues e do que a gente passou, a gente consegue, sim, alertar outras pessoas para que,
certeza,
elas não passem por aquilo, né?
Com certeza. Muito importante isso também.
É isso, amei nossas histórias,
sim,
amei o final que você resolveu contar essa história, tipo,
é muita intimidade, né, gente? Ai.
É complicado,
mas é aquilo, tem uma lição, não como nada gorduroso antes de fazer uma viagem, tá avisado.
Exatamente.
Não recomendo.
Não, Carol, você pensa no seguinte, você ainda estava dentro de um avião e dentro de um aeroporto. Imagina se você estivesse, sei lá, no carro no meio de uma estrada, não tivesse como parar.
Mas se fosse na viagem do furacão, eu tava ferrada. Porque... Foram 27 horas dentro do carro, 27. Misericórdia.
Exatamente.
Era dali pro céu, minha filha, era dali pro céu, porque sinceramente,
exato,
ia ser um negócio horroroso.
Ia parar no meio da estrada e ia ser presa.
Yeah. Tipo isso. Pavoroso, pavoroso. Mas é tipo isso.
Tipo pavoroso.
Mas é,
exato,
isso.
A vida segue. Mas é isso, gente. Ah, e outra coisa, aproveitando também, já, uhum, que eu falei da Nath, dessa viagem, a gente passou por um perrengue bem sério com nota de dólar falso.
Sério?
Sério. É bem interessante falar disso também, pra que as pessoas tenham cuidado onde elas compram o dólar, né, ou enfim, a moeda estrangeira, no caso de levar cash, porque é bem difícil. Sabe aquela coisa do, do colega que compra ou que repassa. Tipo, ah, não, eu tenho aqui, eu te dou, né? Eu troco com você, enfim.
Sim.
Tomar muito cuidado, porque, enfim, né? Passar por uma situação dessas não é legal, tem que chamar a polícia. E você tem que desenrolar com a polícia, sim, enfim. Sim. Então é bem complicado. Mas o dólar americano, eu sei que tem umas canetinhas que você pode comprar.
Uhum.
E o euro também. E você coloca, enfim, você dá um pontinho ou risca a nota. Se ficar escuro é porque é falso. Se ficar amarelinho é porque é verdadeira. Uhum. E eu acho super válido falar disso também. Porque muitas vezes é aquilo, ao invés de comprar, enfim, num lugar que é um lugar mais... né, enfim, que a gente sabe que as notas vão ser verdadeiras, ou que pelo menos se vier alguma nota falsa, você tem como provar, porque você tem um comprovante que você comprou aquelas notas naquele dia, enfim.
Uhum.
É, por favor, comprem em lugares que vocês saibam.
É, casa de câmbio, né?
Não vai acontecer.
Casa de câmbio é o melhor lugar, realmente, pra comprar.
Eu acho que é o ideal. E se quiser, enfim, trocar com algum amigo, alguém que tenha, não é que a pessoa vai fazer de má fé. É isso que eu falo, às vezes não é má fé, às vezes é realmente aquela coisa de passa uma nota, passa outra.
Sim, sim.
Então comprem essas canetinhas pra ver se as notas são falsas ou não.
Isso mesmo.
Eu acho que é isso, né, Carol?
É
isso. Já falamos várias perguntas que a gente não tinha falado que ia falar, né?
A gente fez uma breve lista e a lista ficou enorme, mas é sobre isso, é isso.
E tá tudo certo.
Tá tudo certo.
Gente, obrigada por ficarem com a gente aqui até o final. Apesar da melhor história ter sido... Se bem que a melhor história não foi a primeira.
Foi a surpresa.
Foi que você resolveu depois. Exatamente. Então, obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente. Se vocês tiverem perrengue de viagem pra contar e quiserem compartilhar, coloca lá no Instagram.
Por favor, por favor. Amo, 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 amo.
A gente vai amar ler os perrengues de vocês, porque eu amo falar de perrengue de viagem.
Sim.
E assim, rende muita história.
Com certeza, com certeza.
Adoro. É isso, gente. Obrigada, obrigada, Carol.
Valeu, amiga.
Histórias maravilhosas.
Eu amei as suas também.
Por aqui.
Muitas dicas que saem dessas histórias. Amei.
É isso. Obrigada, pessoal.
Valeu, gente. Beijinho. Até a próxima.
Até. Você acabou de ouvir a UE Áudio ou Podcast. Obrigada pela companhia. Você também encontra a gente no Instagram, @eaudioopodcast. Até a próxima.